Alimente, nutrição e ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a nutricionista Genaína Bibiano para falar com a gente sobre envelhecimento saudável.
Olá, queridos ouvintes do Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje nós vamos ter uma convidada especial e um momento especial, né? O Alimente acabou de ganhar um prêmio. Prêmio de melhor podcast científico da Universidade Federal Fluminense. Parabéns a toda a equipe, parabéns aos nossos ouvintes. O Alimente está sempre tentando dar para todos nós informação de qualidade com pessoas que fazem a diferença no mundo da nutrição e da ciência. E por falar em pessoas que fazem a diferença, hoje a nossa convidada especial é a Genaína Bibiano. Boa tarde, Genaína. Seja muito bem-vinda ao Alimente. A gente queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e a sua formação. Fique à vontade.
Olá, professor Dr. Renato Nunes. Olá, professora Aline. Muitíssimo obrigada por esse convite. Me sinto honrada de estar aqui hoje com vocês, né? Foram meus professores na graduação na Universidade Federal de Rio de Fora. Tudo que eu sou hoje, eu tento ser, devo a vocês e a minha gratidão eterna por estar aqui hoje. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vocês, né, pelo projeto, pelas conquistas que cada vez mais vocês vêm conquistando. E, bom, quem é a Genaína, né? Eu sou nutricionista há 8 anos, formada pela Universidade Federal de Rio de Fora, e tive uma experiência aí de morar em Portugal, onde eu pude ficar estudando durante 6 meses durante a graduação. Sou especialista em nutrição clínica funcional e na fitoterapia. Hoje, meu principal nicho de mercado é trabalhar com mulheres, principalmente voltada aí para essa questão de intestino, né? Então, eu atendo diversos tipos de mulheres com cases gastrointestinais e também tenho experiência de trabalhar numa LPI em Juiz de Fora, onde lá nós temos hoje 28 idosos.
Bacana, Genaína, muito legal a sua experiência. Nossa, você falou 8 anos de profissão. Eu pensei que fiz minhas contas, eu falei, nossa, o tempo passa rápido e a gente está falando de envelhecimento, né? Então você vai falar com a gente sobre como a gente pode envelhecer melhor. É a pergunta de milhões, é o que a gente quer saber, é o que a ciência procura. Então, será, Genaína, que você pode dar uma informação para a gente?
Com certeza, Aline, né? Quando a gente pensa em envelhecer, e principalmente envelhecer bem, né? A longevidade, né? Como que a gente pode trazer isso pensando para o nosso corpo, pensando para a nossa memória e principalmente viver com qualidade de vida, né? Que eu acho que todo mundo hoje quer envelhecer bem, chegar aos 80, 90 anos com saúde. E lá, inclusive, na clínica, né, na casa de repouso, nossos idosos lá são idosos lúcidos, que viveram sua maior parte da vida trabalhando, estudando, e todos eles, a maioria, tem 98, 97 anos, completamente lúcidos. E aí, como que eles fazem? Eu fico perguntando a eles, vocês chegam até aqui bem, né? Lúcido, conversando, andando, e eles me falam, Genaína, simplesmente vivendo, né? Então, e é legal ver essa leveza na resposta deles e na harmonia de estar ali junto com a gente. E quando a gente pensa na questão da nutrição, né, que eu amo trabalhar com comida de verdade, eu sou muito a favor do arroz com feijão, eu acredito que a nutrição, a gente tem que pensar que comida de verdade é o que a gente vai salvar todo mundo. E aí, quando a gente pensa em envelhecer, é a gente pensar em nutrição. Então, quando a gente nutre o paciente, quando a gente nutre um indivíduo e nutre um ser humano, a gente tem que pensar em alimento. Claro que a suplementação hoje, ela ajuda e muito, dá muito esse suporte nutricional, mas principalmente pensar o que que você está fazendo hoje com seus 30, seus 20 anos para chegar aos seus 50, 60 anos bem. Porque muitas das vezes, quando a gente recebe algum paciente com seus 60 anos ou está entrando na menopausa, ah, eu quero mudar a minha vida. Mas será que a gente não poderia pensar isso quando a gente é lá na infância? Será que a gente não pode pensar isso na gestação? Né? Como que a gente pode traçar a nossa vida para envelhecer bem? Então, pensar na comida de verdade, atividade física, procurar interagir nessa questão do intestino, porque o nosso intestino é considerado o segundo cérebro humano. Então, quando a gente pensa em longevidade, a gente também tem que pensar na saúde intestinal, que é o nosso mentor aí dentro do nosso corpo. Então, pensar como podemos envelhecer melhor, primeira coisa que a gente tem que refletir é comer comida de verdade.
E comida de verdade faz parte, né, da nossa briga, né, no Alimente, né, Aline? A gente está sempre falando sobre isso, falando da importância de se alimentar bem, de se ver o alimento de uma forma como cura, mas também como base e promoção da saúde. E aí, nesse sentido, Janaína, quais seriam os principais desafios, né, na parte de nutrição que os idosos enfrentam, né? E aí a gente queria que você desse dicas para a gente, né? A partir desses desafios, né, o que que você propõe para tentar minimizar esses desafios? A gente que está envelhecendo, que está vivendo um pouco mais, a gente vai ter desafios nutricionais. Quais são eles e o como você aborda isso com os seus pacientes?
Sim, professor. Quando a gente pensa nos nossos desafios nutricionais e trazendo um pouquinho da parte do intestino, que é o que eu mais trabalho hoje, é principalmente a questão da constipação e do intestino preso, né? A gente vê que os idosos têm muito essa questão da constipação, às vezes pelo uso, né, de diversos medicamentos, às vezes porque já tinha uma história, um histórico de intestino preso. Então, a constipação é um desafio nutricional. Refluxo, azia, então toda essa parte trato gastrointestinal acaba sendo um desafio para nós nutricionistas trabalharmos aí na clínica, na atuação. A desidratação também acaba sendo um desafio. Carências, né, e deficiência de certas vitaminas, principalmente vitamina complexo B, a B12, vitamina D, cálcio, ferro. É, lá na instituição eu percebo muitos pacientes com unhas frisadas, não só os idosos, mas ao passar da vida mesmo, mulher com tetramenopausa, eu vejo muito essa questão da unha frisada que está relacionada à deficiência de zinco, então isso é muito importante a gente avaliar isso. E principalmente quando a gente pensa também, linkando nessa questão de envelhecer melhor, a questão da massa muscular. Então a gente percebe que na, é, na, no, na fase do idoso, você vê ali uma depressão muscular. E como que a gente pode, como que o nutricionista, né, a gente pode trabalhar isso? Em todos os aspectos. Se a gente pensa em relação ao intestino preso, o que que a gente pode trabalhar? Será que é só laxante que pode ser prescrito? Não. Existe hoje vários tipos de fibras, né? A gente tem as fibras prebióticas e as fibras probióticas. Eu gosto muito de trabalhar com as fibras prebióticas, que é o psyllium, a banana verde, a batata yacon, né? Para quem não conhece, a batata yacon é super saborosa, docinha, tem um gosto de maçã com pera, riquíssima em fibra que ajuda na modulação intestinal e, inclusive, para quem tem diabetes, que ela ajuda a controlar a glicemia. E aí, lá no, na instituição, eu faço com eles, que acaba sendo uma dica aí para quem está ouvindo a gente, que é uma farofinha saudável. Os idosos amaram. O que é essa farofinha saudável? É um mix de fibras, de sementes que eu coloco: abóbora, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça dourada, chia. E aí eu pego 200 gramas de cada sementinha, trituro no mixer, no liquidificador, para, né, para não ter o risco de bronco aspirar, de engasgar, e triturar e ofereço uma colherinha de sopa todo dia na hora do almoço. Isso, eu já tive lá resultados, pacientes melhorando a questão da glicemia, quem tinha glicemia alterada melhorou. A questão de controle de colesterol também já teve pacientes relatando melhora aí, comparando com os exames. E a saciedade, né, para aqueles pacientes que às vezes acaba sendo compulsivo, paciente obeso. Então, as fibras, ela tem esse suporte, não só de trabalhar na questão do intestino, mas também melhorando a questão da saúde como um todo. Quando a gente pensa aí na questão da azia, do refluxo, essa parte gástrica, né? Na nutrição a gente consegue trabalhar muito com a fitoterapia, que são os chás, né? Então, por exemplo, o chá da espinheira santa, a guaçatonga, o próprio louro, que é digestivo, né? Todo mundo hoje tem uma folhinha de louro em casa, né? Todo mundo coloca um louro no feijão. E aí são plantas que a gente consegue ter de fácil acesso, baixo custo e com um efeito terapêutico nutricional maravilhoso. Tá? Então, assim, a gente recomenda muito isso na prática, e igual lá no, no, na clínica, a gente tem uma idosa que ela sempre queixa de dor de cabeça, sempre queixa de dor de cabeça. Aí eu falei com ela: olha, vamos começar a tomar um chá de louro antes do almoço e do jantar? Melhorou a dor de cabeça dela. E aí, quando eu chego lá, Janaína, pede lá na cozinha para fazer um chazinho de louro para mim. Então, são coisas simples, práticas que a gente tem, e com isso a gente pode até, né, dialogar junto com o médico para ver a questão da medicação, se há necessidade ou não. Quando a gente pensa com relação à carência de deficiências vitamínicas, né, principalmente a questão da vitamina B12, o idoso, muitas das vezes, ele tem essa característica de ter queda de B12 porque eles fazem uso de inibidores da questão do estômago, que é os OIs, né? O omeprazol, o pantoprazol. E isso depleta a questão da B12. E aí fica naquele impasse. Muitas vezes já faz o uso excessivo de medicamentos, tem que tomar esse protetor gástrico e aí vai depletar a B12. O que que a nutrição pode fazer? A gente sempre vai priorizar a via da comida, porque a medicação, eu aprendi com o ilustre professor Renata, que é o seguinte: a medicação ela só funciona se você tiver a comida ali. Então, a nutrição é a base de tudo. Então, quando eu oferto comida e eu entendendo a interação nutriente e medicamento, entendendo essa interação com a clínica do paciente, tudo tende a ficar mais em equilíbrio. Então, fonte de B12, a gente tem carne vermelha, verdes escuros, a gente tem nas pâncreas, a taioba, o orocnobis, que é riquíssimo em proteína também. A vitamina D, a questão do sol, né? Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com a questão da suplementação. Quando você vê a questão do cálcio, a gente pode trabalhar a questão dos queijos e leites, ferro também nas carnes vermelhas. E lembrando na questão do ferro, o que que acontece? Às vezes a gente pega um idoso com queda de ferro, né? Uma anemia ferropriva, e aí ele está tomando a suplementação de ferro. Mas para eu potencializar a ação desse ferro no organismo, é importante a gente lembrar da vitamina C. E aí, muitas das vezes, não adianta só a gente pegar a pastilha de vitamina C efervescente, colocar na água e ingerir aquela vitamina C. Porque você vai eliminar 80% da urina, porque está tomando uma mega dosagem. Então, que tal chupar uma laranja ou uma acerola que está na época, que também vai ser riquíssima em vitamina C depois do almoço? Você pode usar, sim, a pastilha de vitamina C, mas você fraciona ela em quatro, porque aí você vai ter 250 mg de manhã, 250 mg à tarde, 250 mg à noite ali. Com isso, você consegue ter maior absorção dessa vitamina C e potencializando a ação do ferro. E, por fim, quando a gente pensa na massa muscular, como que a nutrição pode ajudar nessa questão do idoso, nessa questão da longevidade, nessa questão do envelhecimento? Primeira coisa, se o paciente faz uma atividade física, ele vai conseguir manter ou aumentar a sua massa muscular. Janaína, mas é um paciente que eu não consigo fazer uma atividade física de peso, de fortalecimento. Então, eu vou tentar ir na dieta. Então, eu vou ter que fazer uma dieta normoproteica, uma normocalórica, ver se esse paciente tem alguma questão renal ou não. Se tiver uma questão renal, eu não vou poder aumentar muita essa questão da proteína. Lá na instituição, eu uso para vários pacientes questão da creatina, não só para fortalecimento muscular, mas também para essa questão cognitiva, né? Que é de extrema importância. Hoje em dia, a creatina ela vem sendo muito estudada. Antigamente, a gente tinha creatina, né, só pela questão de academia, de atividade física. Não, a gente tem a creatina pela questão de aumentar a síntese proteica e também nessa parte cognitiva. Mas lembrando que, Janaína, o idoso, ele tem o quê? Dificuldade de tomar água. E aí eu vou dar creatina para ele? E a função renal dele? Então, aí para esse idoso que tem dificuldade de tomar água, não oferta creatina. Porque aí ela vai ser um ponto negativo para mim, não positivo. Agora, se o idoso consegue tomar água, tá com função renal ok, tranquilo oferecer creatina. Lembrando que todas essas orientações, o importante é você passar para o seu profissional, ou nutricionista, ou procurar seu médico. Né? É sempre importante a gente enfatizar essa questão. E aí, se o idoso tem dificuldade de tomar água, o que a gente pode fazer, principalmente pensando agora nesses períodos de muito calor? Fazer uma água saborizada. Né? Então, a gente pode colocar ali uma rodela de abacaxi, que vai ser com uma fruta mais cítrica, que vai ajudar na diurese. A gente pode colocar laranja, folhas de hortelã para acalmar esse estômago, né? A gente pode colocar folhas de salsinha também, se for um paciente que fica retendo muito líquido, e ele vai tomando essa água ao longo do dia. Isso é uma ótima estratégia para quem tem dificuldade de tomar água. Ou, às vezes, fazer um chá, que a gente pega o chá, faz o chá, por exemplo, de louro, ou de guaçatonga, ou de espinheira santa, deixa gelar e bate com uma fruta. Pode ser um abacaxi, pode ser um limão, pode ser acerola. Eu gosto sempre de pegar as frutas da época que acaba estando mais docinho. Então agora a gente começa a ter acerola, o abacaxi, e aí você pode bater, você pode fazer o suchá e aproveitar esse suchá, pode fazer saquinho de chup-chup e congelar. Então agora que está muito calor, a gente acaba tendo essas estratégias também que funcionam perfeitamente no dia a dia do idoso.
Nossa, quanta informação, Janaína. Vou pegar um papel, estou imaginando já o povo. Nossa, vou anotar essa aula, porque é muito bom, né, perceber assim, adaptações que a gente pode fazer de forma rica, oferecendo de formas diferentes, e sempre trazendo a criatividade para o idoso, estimulando, né? E a questão da saúde mental, como você falou, da captação cognitiva com o uso da creatina, manter a lucidez, né, é muito importante para o idoso, a interação social.
Sim.
as conexões que ele faz, né? Isso você percebe o impacto assim de do idoso se sentir ativo, mesmo estando ele está numa casa, né? Você trabalha numa casa de repouso para idosos, idosos, eles
Isso,
moram
é uma
lá.
LPI, isso. E aqui, essa LPI de fora é a única que tem o perfil de acolher os idosos lúcidos. É a única de fora que tem atividades de arte, tem a fisioterapia, tem a nutrição que entra eu com na parte de nutrição. O cardápio, eu sempre tento trazer um cardápio de forma mais nutritiva, então eu coloco muita fruta de sobremesa no cardápio. Na semana eu libero e coloco mais um docinho, porque senão eles me matam também se eu tiver um docinho de sobremesa ali. E aí, essa questão da saúde mental, Aline, eu vejo que é de extrema importância, porque se você está nutrido, você está feliz. Se você está feliz, você tem disposição para você fazer sair da cama e tomar um café no refeitório. Então, isso é algo simples. Às vezes, o idoso ele não quer sair da cama e ir no refeitório, porque lá eles têm essa habilidade de locomoção. E às vezes, se ele não estiver feliz, ele não vai querer ir no refeitório para socializar com os outros idosos e tomar um café da manhã. E aí, o que que eu, como Janaína, como nutricionista, pode fazer? Será que eu consigo colocar uma granola, uma aveia no meu café da manhã para ele melhorar essa questão do intestino? Não só comer aquele pãozinho com manteiga e uma fruta? Então, isso tudo a gente vem implementando lá, e não só lá, mas na clínica também, para melhorar. Então, essa questão da saúde de idoso, da saúde mental, é muito importante, Aline, porque a gente pensa que é só a gente ver nossos pais, né? Para quem tem pai e mãe vivo, né? Como que é a vida dos nossos pais hoje, né? É um idoso feliz? Ou é um idoso mais deprimido? É um idoso triste? É um idoso que não tem prazer em viver? Quando a gente pega os idosos de uma forma geral, né, de acordo com os estudos, a gente vê que a maioria deles não são felizes. Porque muitas vezes o filho foi estudar, o neto está fora, e aí ele acaba ficando marido e mulher sozinho em casa, às vezes com um cuidador ou um cozinheiro que está ali, ou um enfermeiro. E acaba que esse suporte familiar, às vezes, não consegue estar perto, ele acaba se sentindo solitário. Né, acaba tendo a questão da solidão. E o que que isso tem a ver com a nutrição? Tudo. Porque todas aquelas questões de desafios nutricionais estão relacionadas à saúde mental. E se a gente pensa que o nosso intestino, segundo o cérebro humano, se ele está mais deprimido, como é que vai estar esse intestino? Como é que vai estar o eixo cérebro-intestino? E aí, o que que eu posso fazer para melhorar essa saúde intestinal e potencializar a ação do remédio que ele vai estar tomando para a depressão? Então, muitas das vezes, os remédios começam a fazer mais efeito, isso eu vejo relato, não só clínico, mas científico também, que os pacientes começam a ter mais efeito do remédio quando eu trato o intestino. Então, eu vou oferecer uma batata-acon depois do almoço, eu vou colocar uma colherinha de café da farinha da banana verde ali na minha fruta de manhã, eu vou oferecer uma farofinha saudável, porque se é um idoso que fica 10 dias sem evacuar, ele vai estar estressado, ele vai estar deprimido. E aí, como é que vai estar a saúde mental dele? Então, essa relação da depressão com o intestino é fantástico, porque quando eu começo a trabalhar isso, e isso é com comida, eu não estou falando de suplementação, eu não estou falando de probiótico. Eu não preciso trabalhar probiótico para melhorar o intestino. Pelo contrário, estou falando para ele tomar água, estimular o consumo de água, tentar colocar mais fibra nessa dieta do paciente. Porque o intestino preso hoje, ou ele é por falta de água, ou ele é por falta de fibra, ou é um intestino preguiçoso. Aí, se for um intestino preguiçoso, a gente vai tentar trabalhar com outros tipos de estratégias. Então, quando a gente pensa nessa questão do saúde mental, a gente tem que pensar muito nessa questão do intestino do paciente.
E lá, Janaína, você faz alguma oficina com eles, culinária, assim, nessa interação para eles se interarem no grupo, trazer receitas também, né, da vivência
Então,
deles?
Aline, sim, lá tem a professora de artes, né, que ela sempre faz oficina culinária, de biscoitinho, lá é muito dinâmico, muito didático, sabe? Então, todo mês tem duas festas, e eles amam festas. Então, igual agora vai ter dia 15, vai ser a festa de Natal. E aí, hoje tá tendo uma cantada de Natal lá, e aí eu coloquei picolé de tacho para depois, picolé de fruta para estar servindo. Então, sempre tem essa interação. Quando tá na hora do almoço, como eu vou lá 2 dias na semana, quando chega na hora do almoço, eu chego conversando, pergunto se estava gostoso. Bom, hoje foi feijão tropeiro que eu coloquei, mas eu coloquei um feijão tropeiro mais leve, salada de couve, salada de alface, coloquei um creme de abóbora e um pernil e arroz e feijão. Eles amaram, amaram. Nossa, Ginaí, então assim, comida de verdade. Então, a gente tem que sempre trazer isso, e eles ficam felizes, igual eles me pediram lá, leitor para o Ano Novo. Eu consegui encomendar, rodei Juiz de Fora inteiro procurando onde assar uma leitor, consegui um lugar aqui em Juiz de Fora, e eles vão entregar uma leitor assada dia 1º de janeiro. Então, assim, eles são mega felizes, porque isso é história, né? Quando a gente vê, quando a gente senta para conversar com os idosos, é muito legal, é que uns tinham fazenda, tinha restaurante, tinha comida. E isso hoje está sendo perdido, não só no idoso, mas de uma forma geral, né? E aí, quando a gente vai resgatar isso com comida de verdade, é fantástico, é fantástico. Assim, eles ficam mais alegres, ficam participativos. E também, quando tem coisa que eles gostam também, eles falam também, né? Eles, por eles, querem comer sobremesa de chocolate, doce de leite todo santo dia. E aí, eu fui um pouquinho mais... Tentar um pouquinho a questão da saúde. Falei, não, gente, vamos deixar a sobremesa de doce para os finais de semana. No início, eles quase me mataram. Agora, eles são super adeptos. Quando falta fruta, não, não tem fruta para mim. Mas é muito legal essa questão.
Janaína, isso é muito legal porque, assim, né, como a Aline falou, você traz muita informação, informação de qualidade, informação de aplicação, né, prática do conhecimento da nutrição. Mas a gente sabe que o conhecimento na nutrição ele está sendo difundido, de forma muito ampla, mas nem sempre de forma correta. Tem muitas pessoas que não são nutricionistas, que não entendem sobre alimentação e acabam fazendo isso. Como é que você considera que a tecnologia, né, o mundo que a gente vive, as redes sociais, tudo isso, pode ser aliada ao processo de envelhecimento, né? Em relação à formação nutricional, você indicaria alguma coisa, alguma literatura, algum texto, para a gente poder se basear nesse sentido, levando em consideração a tecnologia?
Então, Renato, hoje todo mundo está conectado, né? Lá, eu acho que todos os idosos têm celular. A maioria deles tem WhatsApp. Nem coisa que, por exemplo, na minha avó, na minha infância, não tinha isso. Eu fui ter meu primeiro celular com 15 anos. E aí, se a gente pega hoje, a população tende a ser uma população mais idosa. Né? Quase ninguém hoje está fazendo essa programação de ter 12 filhos. Minha avó teve 12 filhos, 16 filhos e 12 vivos. E aí hoje você tem um ou dois filhos por família. E como que fica essa questão da tecnologia quando a gente pega uma criança de 2 anos tá usando a rede social, né? Vendo desenho, e aí no idoso? O que a gente pode fazer para que esse idoso fique conectado, mas ao mesmo tempo tenha uma conectividade, né? Uma conexão. Virtual, uma conexão, né, nessa parte de redes sociais, de forma confiante, né, de forma fidedigna, podemos dizer assim. Primeira coisa é tentar buscar profissionais. Então, assim, ah, eu tenho alguma rede social. Ah, então, por exemplo, ah, tenho o Instagram, tenho o WhatsApp, eu tenho o Facebook. Os idosos normalmente vai mais para a questão do Facebook, né? Então, vamos tentar mandar ali algum profissional, né? Até mesmo o próprio podcast de vocês. Eu saio compartilhando podcast para vocês para todo mundo. Renato sabe disso. Então, o próprio podcast. Eles adoram ouvir, né? Eles gostam de rádio, gostam de música. Então, o próprio podcast acaba sendo isso. Mostrar, às vezes, algum livro, não só de idoso, mas de própria alimentação, né? O nosso próprio Guia da População Alimentar Brasileira é uma ótima referência geral, porque ali tem uma informação geral que acaba sendo de mais fácil acesso, com uma linguagem mais... Uma linguagem mais leiga, tá? Então, eu acredito sim que o idoso tem que ficar conectado, mas ter essa referência, né? Buscar os profissionais de referência, né? Igual a gente tem uma nutricionista em Belo Horizonte, que é a Elizabeth Chiari, que ela trabalha muito com idoso, né? E ela tem até um Instagram, que é nutrindo o idoso. Então, tem muita coisa que ela colocava lá de informação técnica de idoso. Então, buscar mesmo. Se você digitar no Instagram, nutricionista idoso, vai aparecer várias páginas ali.
Interessante. É assim, eu acho que é ótimo você deixar essa referência da Elizabeth, né, que ela tem um Instagram assim, específico com informações. Também tem sites, né, também, né, sites institucionais, né, pensar assim, informações de órgãos, confiáveis, né? Falar de universidades, enfim. E aí você que está lá conversando com esses idosos, levando informação para eles, que bom que o seu podcast, o seu episódio vai ser ouvido por eles. Eles vão falar: "Ó, Janaína, que legal que você falou, o que a gente faz aqui. Muito bacana essa interação, porque é o que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer divulgação científica. Então,
Sim.
tentar conversar com toda a sociedade, não só no nicho da nutrição. Que isso se avance, vai avançando aos ouvintes que a gente não tem noção para onde vai e quem está ouvindo o Alimente, né? Então, agradeço muito essa sua seu engajamento de repassar informações. E outra coisa, Janaína, sobre a prevenção, doenças crônicas lá, e esse trabalhando com os idosos, né? Eles são lúdicos, mas acredito que alguns tenham alguma doença crônica, alguma
Sim,
hipertensão, diabetes, tanto que você até falou que no seu cardápio você tem essa preocupação. Né, principalmente nessa fase da vida, levando em conta algumas limitações, né, apresentadas, queria que você falasse assim, da sua experiência nessa condução da prevenção, até da prevenção, mas do cuidado das doenças crônicas que já existem, e também prevenir que outras aconteçam. Então, trazer essa sua experiência também.
tá. Sim, Aline, com relação à doença crônica, a gente divide em avaliação primária, secundária e terciária. Terciária a gente não tem ninguém, tá? A gente só tem primário. 90% dos meus idosos lá são primário, e só temos dois pacientes diabéticos, né? Então, assim, temos alguns pacientes hipertensos com cardiovascular, mas alguns pacientes obesos também. E aí, como que a gente pode trabalhar nessa questão na prevenção das doenças crônicas relacionadas à nutrição, né? Quando a gente pensa na questão da obesidade, né? Igual lá a gente tem alguns pacientes obesos, compulsivos, como que eu trabalho isso? Eu vou ficar oferecendo toda hora que ele me pede uma fruta ou um café com leite? Eu não posso trabalhar isso, né? Ele já toma medicação exclusiva para esse tipo de situação. E aí a gente vai tentando estratégia. Ou a gente oferece a água, ou a gente oferece. Mas a gente não oferece, né? A gente vai tentando conversar com ele ali que aquele momento ele não está com fome, né? Porque tem uma grande diferença entre fome, vontade e compulsão, né? Que isso é relacionada à obesidade. Com relação à diabetes, eu ofereço muito essa questão da farofinha saudável. Eu acredito que o aumento do consumo de fibras é sim prevenção de diabetes mellitus, né? Então, você consumir pelo menos duas frutas, de 2 a 3 porções de frutas ao dia. A gente não tem que ter medo de consumir fruta, porque é frutose. Gente, o que causa doença não é a frutose da fruta, é o tipo de açúcar industrializado. É o xarope de glicose, é outros tipos de açúcar, o açúcar invertido, é esse açúcar que vai fazer contra a saúde, né, gente? Não é a frutose da coitadinha da fruta, não é o carboidrato do coitadinho do arroz com feijão, ele não tem nada a ver com isso. Não é arroz com feijão que faz a pessoa aumentar peso e que leva à obesidade. É uma coxinha no final da tarde junto com refrigerante. É o seu café da manhã pobre, sem uma fruta, sem uma fonte de fibra, sem uma fonte de boa qualidade de carboidrato. Então, isso tudo a gente tem que pensar como forma de prevenção. Comer pelo menos 2 a 3 frutas por dia, você ter pelo menos alguma fonte de fibra. Ah, Janaína, está tudo muito caro. O que que eu posso fazer para abranger um idoso, por exemplo, que mora numa área rural, que ele não vai conseguir tomar uma suplementação? Ah, o que que a gente pode fazer para baixar a diabetes desse paciente, melhorar o colesterol dele? Primeira coisa, ele faz uso de gordura de porco? Se ele faz uso de gordura de porco todos os dias, será que a gente pode tentar alternar? Por que gordura de porco? Se for aquela gordura de porco lá daquele porquinho orgânico lá da roça, que isso é quase que inexistente, não vai fazer mal, mas ele vai gastar essa energia? Porque antigamente as pessoas capinavam, gastavam essa energia, então gordura de porco não fazia mal. Só que hoje a maioria das pessoas ficam sentada várias horas ao longo do dia e com isso vai acumulando essa gordura. Então será que eu consigo oferecer, por exemplo, uma aveia? Porque o quilo da aveia é R$ 10. Então, a aveia é baixo custo. Aí eu consigo oferecer uma fonte de fibra. Semente de abóbora. As pessoas nas roças guardam semente de abóbora para secar para plantar de novo. Antigamente, semente de abóbora era utilizada para verme. Né? Então, se você consegue guardar essa semente de abóbora e fazer como fibra na hora do seu almoço. Então, são estratégias que a gente consegue utilizar. A própria batata acon, que é riquíssima, eu amo muito a batata acon. Assim, uma rodelinha todo dia depois do almoço. Aí tem gente que não gosta, aí coloca no suco, um suco de abacaxi com hortelã e uma rodela de batata acon. Você pode fazer essas trouxinhas de suco funcional agora nesse período de muito calor. O que que eu recomendo? Pega uma folha de couve, uma rodela de fruto, pega um abacaxi, que já vai render várias frutas, várias rodelas. Pega ali a rodela da batata e a col, pode já pegar uma colherinha de chia ou linhaça, que você vai ter a fibra. Amarra tudo, congela num saquinho e deixa ela congelada. No dia que você for fazer o suco, você pega aquela trouxinha, pega 500 ml de água, bate no liquidificador. Então, isso agiliza muito o seu dia a dia, né? E com isso você consegue ter alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para sua saúde.
E é legal você falar isso, Jana. Esses dias eu estava aprendendo como eu faço para pegar, para plantar a chia, né, numa moringa de barro, que é
Aí
muito
eu
legal.
vi esse vídeo, é muito legal.
Você deixa a chia de molho, pega uma moringa de barro, deixa essa chia de molho, coloca ela em volta dessa
Fica
moringa e
lindo.
acrescenta água. E aí em 2 semanas ela brota, cresce e aí você tira e come como
É um
salada.
grão vivo, né, que a gente fala.
E hoje tem se usado muito. Então, dá para as pessoas, ah, eu não tenho como plantar, eu não tenho como fazer. Dá para usar essa mesma técnica, né, com goma, para várias outras sementes que a gente usa, né? Então, é muito interessante como esses processos de prevenção hoje em dia, eles estão muito avançados. E aí, da mesma forma, né, que a internet às vezes traz coisas ruins, ela também traz essa possibilidade da gente, enquanto nutricionista, poder ensinar os nossos pacientes, né, as pessoas que buscam o conhecimento da nutrição, a ter uma alimentação mais saudável e com isso ter um envelhecimento melhor.
Sim.
Envelhecer, todos nós vamos envelhecer. A questão é envelhecer com dignidade, né? E nesse sentido eu acho muito, muito legal o trabalho que você está fazendo e principalmente a contribuição que você deu para a gente, né?
Obrigada, Renan.
Infelizmente, né, o episódio de hoje está chegando ao fim.
Poxa, e passou tão rápido, né? Porque
Passou
tanta informação.
E aí a gente
Ah,
queria
muito bom.
deixar esse espaço aberto para você mandar um beijo para os seus amigos lá do espaço de envelhecimento,
Daquele.
isso da clínica, e deixar o seu contato, como é que as pessoas entram em contato com você, como é que a gente faz para marcar uma consulta com você. Acho que isso é muito importante e muito útil. Como que eu faço para te seguir nas redes sociais, né? Quais são as suas especialidades além dessa parte de geriatria? E aí, esse espaço agora é seu.
Obrigada, Renato. Então, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é Genaína com GS, sim, gente, meu nome é Genaína.nutricionista. Tá lá, você vai ter todas as informações, os projetos que eu participo. Meu WhatsApp é DDD 32 988959744, tá? Mas no meu Instagram você também consegue ter o link que já cai direto no meu WhatsApp. Além dessa questão dos idosos, né, eu trabalho principalmente com intestino. Então, atendo paciente com HIV, atendo paciente depressivo, atendo paciente obeso, mulheres que querem emagrecer. Então, eu gosto de trabalhar principalmente, Renata e Aline, com comida de verdade, voltado para a linha da nutrição de reeducação alimentar. Na verdade, é aprender a comer, né? Então, quando o paciente chega até a mim, a primeira queixa que ele fala é: Janaína, eu quero melhorar minha saúde do intestino. E eu ouvi falar que você é muito bem e trabalha com isso. Sim, então eu vou trabalhando com paciente que às vezes quer emagrecer, não só prescrever um plano alimentar restritivo. Não, eu vou mostrando para ele como que ele pode conseguir esse processo de emagrecimento de dentro para fora, desinflamando, desintoxicando, e isso mais lindo que eu amo, que eu sou apaixonada e que é com comida de verdade. É claro que a suplementação, os fitoterápicos irão me auxiliar nesse processo, mas nunca vai ser a minha primeira alternativa de escolha. A comida, sim, vai ser sempre a primeira via de escolha. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? Agradeço aí também a Toscana, que é a casa de repouso aqui de fora, que confiou e confia no meu trabalho, ao professor Renato, né, que é um mestre doutor, que eu sou apaixonada por ele sabe disso, meu grande mentor, todo mundo Quando ele fala uma coisa de mim, eu falo, gente, tudo que eu tento ser é graças ao Renato. Aline digníssima, maravilhosa, professora, tudo que clínica que eu sei, devo a ela nas aulas de dietoterapia na universidade. Quando eu comecei tudo de dieta, foi a Aline. Eu pego meus trabalhos hoje lá e falei, gente, que gostoso. Então, muito obrigada por vocês serem e sempre serão minhas referências aqui no Brasil e no mundo com relação à nutrição. Vocês com certeza fazem total diferença na vida da gente. Muito obrigada.
Ah, Janaína, assim a gente se emociona. Não, a Janaína, esse sorriso aberto dela, né? Esse jeito expansivo, simpático. Eu imagino, assim, seria uma alegria conversar com você, né? A gente teve esse privilégio com esse episódio hoje, mas a gente já convive, né, desde a universidade, desde a graduação, e continuamos, né, interagindo na rede social, presencialmente. É muito gratificante ver seu sucesso, sua alegria em trabalhar com a nutrição e que a gente fez um bom trabalho, né? De trazer para o mercado, para a sociedade, uma pessoa tão brilhante e motivada trabalhando com a
Obrigada.
nutrição. Né, Renato? Não é uma maravilha?
Legal. É legal ver isso, né? Eu falo que todo aluno tem que superar o professor, senão a gente não foi um bom professor e nem ele foi um bom aluno. E é muito gostoso ver que você ultrapassou, os limites da universidade em termos de conhecimento, que hoje você tem muito mais conhecimento do que a gente ofereceu para você lá na graduação, né? Isso tornou uma referência, né? Então, eu sei o quanto a Aline está orgulhosa, né? O quanto ela está feliz de ver isso, de ver que a gente agora aprende com os nossos ex-alunos. E isso é fantástico. Isso não tem preço. Eu acho que é a única profissão na face da Terra que você fica encantado de saber que alguém que passou por você hoje tem um conhecimento diferente do seu e que agora essa troca ela é feita de uma forma muito mais substancial e mais igualitária. Então a gente só tem a te agradecer. O Alimente se sente honrado pela sua presença, e agora você faz parte da nossa história, né? Do podcast Alimente, Nutrição e Ciência, que é sim um podcast premiado por uma das maiores universidades deste país. Muito obrigado, Janaína, minha parceira Aline, os nossos colaboradores, né, que ficam nos bastidores, o Cauê, a Ana, o João e a Poliana, que estão sempre nos dando suporte. E o Alimente é isso. Esperamos que vocês gostem desse episódio e até a próxima.
Obrigada, Aline. Obrigada, Renato.
E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Renato Nunes e Aline Aguiar, o roteiro de Poliana Martins, a arte de Ana Fontinelli e a edição de áudio de Cauê Barbosa, todos revisados pelos professores Renato Nunes e Aline Aguiar. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, @alimente.nutricaoeciencia. Esperamos que tenham gostado do episódio, te esperamos no próximo e fiquem bem!